Fala, doutor!
Férias escolares são tempo de brincar, aproveitar a família e descansar, mas a presença das crianças em casa por mais tempo também aumenta os riscos de acidentes domésticos. No Fala Doutor de hoje, continuamos este papo com o pediatra Eduardo Guber, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, e hoje a gente começa falando sobre as queimaduras. Primeiramente, como fazer para evitar que elas aconteçam?
Dificilmente você vai ter queimadura por eletricidade, né? Então hoje, muitos pais se preocupam com tomadas, mas não fecham a cozinha para a criança entrar. Então, em termos de números, as queimaduras por água fervendo são bem maiores do que queimaduras elétricas de enfiar dedo na tomada ou um outro objeto em tomada. Então, a prevenção seria colocar algum cercado ou fechar a porta da cozinha, não permitir desde o início que a criança está se locomovendo, seja engatinhando ou andando, ela não vai para a cozinha, né? Se isso não acontecer, pelo menos quando tiver alguém cozinhando, não permite que a criança esteja lá. Também, um dano muito grande, a gente vê crianças pequenas com queimadura só por água fervendo perderem a vida, né? Então, é algo muito sério, assim, quando acontece. Não é simplesmente ficar com uma marca, uma cicatriz de queimadura no braço e seguir a vida. E fica um fardo muito grande para quem estava cuidando da criança próxima.
E em caso de queimaduras mais superficiais, como devem ser estes cuidados?
Você tem que tentar diminuir a intensidade da lesão com água corrente gelada. Então, a criança, se ela teve uma queimadura não tão severa, uma queimadura que ou deixou vermelha ou fez bolha, provavelmente vai doer bastante aquela queimadura, e também colocar na água corrente vai estar doendo. Mas é o caminho para diminuir a intensidade daquela lesão. Não precisa colocar nenhum outro produto em cima, depois é só manter mais limpo possível. Talvez usar a pomada de cicatrização na sequência, se tiver bolha que estoure. Mas é cuidar dessa pele que foi lesada. Ela provavelmente vai ser trocada nos próximos 7, 10 dias. Até lá você vai cuidar de uma infecção em cima dela. Primeiro momento, depois que ocorre a queimadura, água gelada corrente.
Doutor, ainda sobre as queimaduras, como os pais podem avaliar se é necessário levar as crianças para um hospital? Se essa ferida, se esse machucado provocado aí por uma queimadura não vai se curar em casa e precisa de um atendimento especial?
Se fez bolha, geralmente é uma queimadura de segundo grau, né? Já foi extensa, vai doer bastante. Se quiser alguma ajuda para curativos, um hospital, um serviço de saúde, podem ajudar os pais que nunca fizeram curativo, não sabem como proceder para não infectar aquela lesão. Ou se foi muito extensa. Foi muito extensa a lesão, você pode começar a ter as consequências de uma queimadura mais extensa, que é perder calor, perder líquido do corpo, né? A criança até precisar de algum tipo de soroterapia na veia para que ela fique hidratada. Então, é o tamanho da lesão e se precisa de ajuda para fazer a sequência do tratamento.
E as quedas também são acidentes bastante comuns, não é isso? Qual é o maior risco desse tipo de acidentes?
As quedas são bem frequentes, né? A nosso hospital atende muitas quedas, principalmente crianças pequenas que batem a cabeça, por tanto exploração da criança, mas também a falta de supervisão. Então, acredito que você também permitiu que a criança vai fazer, onde que ela vai subir, desde o começo da vida dela, você já pode prevenir um acidente. Então, tem cadeiras próximas ou sofás, pular na cama e cair dali, né? Você pode ter uma queda feia. Se a criança tiver uma queda de 1 metro de altura para cima, ela pode sofrer uma consequência do traumatismo craniano mais severo. Daí, com isso, a gente tem alguns sinais de alerta para suspeitar de uma lesão mais grave dentro da cabeça, com sangramento cerebral. seria vômitos que acontecem logo na sequência da queda, meio vômitos bem frequentes. Às vezes você pode ter até uma concussão cerebral que a criança vomite na sequência, ou ela se assuste com aquela queda e vomite. Se ela persistir vomitando, com certeza o melhor local para você ir é no hospital para avaliação de um exame de imagem melhor, uma tomografia, né? Agora, se a criança bateu a cabeça com uma queda de não tanta energia, ela não caiu de uma altura tão grande, ela estava na mesma altura, tropeçou e caiu, ela não está vomitando na sequência, ela pode não ter tido um mecanismo intenso, aquilo não vai gerar uma consequência interna no cérebro. Está em dúvida, vem pedir ajuda no hospital. Uhum. Não vai bancar sozinho a ideia de que não aconteceu nada dentro da cabeça da criança.
E como que os pais ou os responsáveis podem perceber se um membro ali, um braço, uma perna quebrou, ou se a lesão precisa de uma avaliação médica nesses casos de queda?
É, e nisso a criança ela acaba ajudando muito a gente, né, os médicos, porque ela não mente. Então, uma criança que bateu numa queda, assim, não sabe se bateu o pé, o braço, quebrou, geralmente a criança vai defender aquele membro. Então, se ela rolou numa queda e bateu o ombro, ela pode ter quebrado a clavícula. Uhum. Com certeza ela vai fazer tudo com a outra mão. Ela vai acabar defendendo aquele ombro que ela bateu. A perna, a mesma coisa, ela vai deixar de apoiar aquela perna. Então, se na sequência a criança está correndo, está brincando, é difícil ter mecanismos de torção tão graves igual um adulto esportista que teve uma torção e vai inchar a articulação. Uhum. A criança é um pouco mais elástica, ela pode não ter tantas consequências de torção, mas se tiver fratura, ela vai defender o membro, e os pais vão perceber que a dor está só aumentando para vir procurar um serviço de saúde e fazer algum tipo de mobilização.
No Fala Doutor de hoje, falamos com o pediatra Eduardo Guber sobre como prevenir acidentes domésticos durante as férias escolares.
Fala Doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.